YouTube aqui na programação, aqui no Conectado Perfil, neste sábado, dia 7 de dezembro de 2019, edição número 88, hoje recebendo o Dr. Fábio Pasqualotto, médico urologista, professor e pesquisador. Para Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Sempre um pedido musical dos nossos ouvintes. E YouTube, pedido musical aqui do Dr. Fábio Pasqualotto. Está na sua playlist YouTube, Dr. Fábio, por que dessa escolha? Eu sempre pergunto o porquê da escolha das músicas.
Tu sabes que eu tenho uma... Cada um tem uma maneira de ser, né? Um dos presentes maiores que eu ganhei, maiores não, mas no sentimento, e a pessoa que captou meu jeito de ser foi meu irmão. Uhum. Meu irmão, há muito tempo atrás, ele me deu um quadro que ele tem 6 cachorros no quadro. 5 estão voltados para um lado, pendendo para um lado direito, e tem um do lado esquerdo. E embaixo tem uma mensagem: seja você mesmo. E cada um tem um jeito de ser. Essa música, se a gente começa a olhar a letra, assim como as outras, sempre vai mostrar que a gente está sempre... Isso é meu jeito de ser, sempre procurando alguma coisa a mais. Eu sempre quero mais. Eu consigo um objetivo, algumas pessoas até me criticam, alguns amigos, eu consigo um objetivo, muitas vezes eu não consigo curtir nem muito o objetivo, porque eu já quero o próximo. Esse é o meu jeito de ser. Então, essa música fala, eu ainda estou procurando alguma coisa que eu ainda não encontrei. Então, eu ainda vou procurar alguma coisa a mais. Eu acho que a gente tem que estar sempre procurando, e isso que faz a gente viver. Tu tem que ter vontade de viver, tu tem que ter objetivos de viver. Uma pessoa sem objetivo é uma pessoa que está perdida, uma pessoa cinza. A pessoa que tem objetivo, independente do que for o objetivo, tu tem que traçar uma meta e tu tem que ir atrás dessa meta. Eu acho que isso aí é fundamental. Isso deixa a pessoa viva, deixa a pessoa com cor. A pessoa cinza é a pessoa que não tem objetivo nenhum. E quando tu não tem objetivo nenhum, infelizmente, perdeu-se a razão de viver, né?
Ouvindo mais um pouco, então, de U2. Ana Luísa Savic, aqui no nosso Facebook. Ser humano único, profissional, maravilhoso. Fala sobre o Dr. Fábio.
Muito obrigado.
Aqui na nossa live no Facebook. Agora são 8 horas 27 minutos. Formou-se em 1993, Dr. Uhum. Fábio, na Universidade de Caxias do Sul. E depois você foi, então, para o mestrado e doutorado em São Paulo. Como é que foi a sequência depois de formado?
Perfeito. Foi o seguinte, ó, eu acabei a faculdade aqui em Caxias e saí... É até interessante, rapidinho, contar essa história, porque quando eu passei aqui em Caxias, como todo caxiense, ou uma grande parte, pensa sempre que as faculdades fora daqui são melhores. E eu disse, não, eu quero ir para fora, pai. Falei pro meu pai, eu quero ir para fora. E meu pai, olha, Fábio, vamos fazer o seguinte, ó, tu começa a fazer o curso aqui, se tu não gostares, tu sai daqui, a gente dá um jeito, eu te ajudo, eu vou ver o que eu posso fazer. Evidentemente que eu adorei aqui. Eu estava em casa, estava numa faculdade muito boa, hoje é um orgulho muito que eu tenho, porque eu sou professor da faculdade que eu estudei. E essa nossa universidade, ela só cresce, essa é a grande verdade. A Universidade de Caxias do Sul está num crescimento muito grande. O trabalho que o nosso gestor, que eu diria, não só os reitores, mas principalmente o gestor da medicina, que é o professor Asdrúbal Falavinha, está fazendo um trabalho fantástico. Ele está estimulando o pessoal a trabalhar, tem um programa de pós-graduação, mestrado, agora tem doutorado, isso muito do trabalho do Dr. Asdrúbal Falavinha. Isso é realmente um prazer trabalhar com ele, porque ele estimula todo mundo, isso é muito bacana ver uma pessoa tão engajada dentro do sentimento de crescimento de pesquisa dentro da nossa escola. Então isso é muito bacana. Mas assim, quando eu acabei a faculdade, fui fazer cirurgia geral e urologia lá dentro da Santa Casa de Porto Alegre. Então eu fui para a Santa Casa de Porto Alegre fazer cirurgia geral e depois fiz urologia. Quando eu acabei urologia, minha esposa estava acabando ginecologia, eu disse, e agora, o que a gente vai fazer da vida? Aí eu disse, sabe de uma coisa, eu quero fazer alguma coisa diferente além da urologia. Aí eu fiz uma aplicação para fazer um fellow lá nos Estados Unidos. Aí que eu fui para Cleveland. Aí minha esposa também foi junto. Aí nós fizemos toda a parte de especialização lá em Cleveland. Nós ficamos quase 2 anos lá. E lá que eu aprendi a operar reversão de vasectomia, aprendi a operar... Não, a gente já sabia dentro da faculdade, dentro da residência médica, mas queira ou não queira, teve uma especialização maior, teve mais tempo, mais treinamento, tem uma maneira diferente de trabalhar com esse tipo de tecido lá. Então a gente acabou aprendendo um pouco mais. em fazer e aprender principalmente pesquisa. Né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande expoente dentro da pesquisa, que é o Dr. Ashok Agarwal, talvez seja o maior pesquisador hoje do mundo, talvez não, ele é o maior pesquisador do mundo quando se fala de medicina reprodutiva, sem dúvida nenhuma. E tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa fantástica, Dr. Anthony Joy Thomas Jr. O Tony, ele infelizmente ele já faleceu, mas foi um dos pesquisadores, foi uma das pessoas que iniciou a reversão de vasectomia no mundo. E isso é um motivo de muito orgulho que eu tenho de ter ficado 2 anos com ele junto, ter aprendido com ele. Era uma pessoa fantástica, boníssima, e ele me ensinou muita coisa, muito do que eu sou hoje como profissional. Eu devo a essas duas pessoas, tanto a doutora Ashok Agarwal quanto o doutor Anthony Thomas. E isso é muito bacana, que eu tive a oportunidade de trabalhar com esses dois expoentes dentro da medicina reprodutiva. Quando eu estava acabando lá, eu e minha esposa, a gente conversou e disse, vamos para onde? Vamos ficar aqui nos Estados Unidos? A gente teve a oportunidade de ficar lá, a gente acabou não optando por ficar lá. O que nós vamos fazer? Vamos para São Paulo, vamos fazer mestrado e doutorado. Aí surgiu a oportunidade de fazer mestrado e doutorado, e nós fomos para a Universidade de São Paulo fazer mestrado e doutorado. Então, ficamos 3 anos lá fazendo nossos estudos no mestrado e no doutorado. Tanto é que a gente montou o Centro de Reprodução Humana lá da Universidade de São Paulo, junto com o Dr. Jorge Alá, que a gente teve essa oportunidade de fazer. E aí, no final, a gente foi convidado também para ficar lá. E a gente disse, não vamos ficar em São Paulo, porque eu acho que... Tive ontem até falando com minha esposa sobre isso. Eu acho que a família é a coisa mais importante que a gente tem. E a gente queria ter uma família. Então, a gente decidiu, tanto quando a gente saiu dos Estados Unidos, quanto a gente saiu de São Paulo, a gente decidiu, vamos voltar para casa. A minha esposa é de Porto Alegre, mas a minha casa é daqui, eu gosto muito da minha família. Eu queria voltar para cá. E a gente resolveu voltar para Caxias, porque a gente acha que família, se tu tá junto com o teu seio familiar, facilita muito. E morando em São Paulo, ia ser muito complicado ter uma família. E aquilo que eu falei no começo para vocês, né? Eu acho que a família é a base de tudo. Se tu tem uma família coesa, a coisa facilita muito mais. Tem uma família correta, com bons valores, tudo facilita na vida. Então a gente optou por isso. Então a gente voltou para casa, a gente voltou para Caxias, para começar a trabalhar com medicina reprodutiva aqui.
Você falou que construindo a trajetória junto com a sua esposa.
Sempre.
Vocês se conheceram...
Na faculdade.
Na faculdade.
Sim, na faculdade. A gente começou a namorar na faculdade. Eu estava no 4º ano de faculdade, ela estava no 3º ano de faculdade. E a gente está junto aí hoje. A gente tem quase 30 anos juntos já.
E constituíram a Conception, né?
Isso aí. A gente começou em 2002, quando
a
gente
voltou para Caxias. Uma trajetória toda... Lado a lado, né?
Isso aí.
Muito bacana isso. Agora 8h32, 19 graus a temperatura. Hoje recebendo o Dr. Fábio Pascoalotto, médico urologista, professor e pesquisador. Depois então retorna para Caxias, retorna ao berço. E aí era a vez de então, formar agora uma família.
Era a vez aí de a gente formar. Tanto a gente começar a realmente trabalhar. Meu sogro dizia que eu era estudante profissional, que eu estava na hora de trabalhar, que eu por mim eu ficava estudando todo o tempo. Mas estava na hora de trabalhar também. Aí a gente voltou para Caxias, a gente montou o Conception aqui, fizemos os concursos para a Universidade de Caxias do Sul, passamos no concurso, tanto eu quanto a minha esposa, e entramos então como professores aqui na universidade, sempre continuando com aqueles estudos que a gente mantém ainda contato com o pessoal de Cleveland, mantém fazendo pesquisa junto com o pessoal lá de Cleveland, mantém fazendo pesquisa junto com o pessoal da Universidade de São Paulo. A gente não ficando tão longe disso, a gente sempre quis continuar porque a gente gosta disso, tanto eu quanto a Leonora. Vocês veem que eu sempre falo a gente, porque não existe Fábio sem a Leonora, não existe a Leonora sem Fábio. A gente tem uma trajetória junto, um complementa o outro. Eu faço a parte masculina na medicina reprodutiva, ela faz a parte feminina. Então é difícil essa dissociação, tanto é que eu digo, olha Leonora, infelizmente tu vai ter que me aguentar o resto da vida, não tem como separar, porque a gente precisa um do outro. E aí a gente veio para Caxias, fizemos os concursos, entramos na universidade. E em 2005 veio o Lucas, né, nosso primeiro filho. O moleque já está ficando grande, está com 14 anos. E no ano seguinte veio a minha princesa, que é a Isabelle. Veio em 2006. E então a gente tem, graças a Deus, uma família muito bacana, muito, muito jóia.
E quanto tempo já como docente, doutor?
Olha, já faz... Eu ganhei a medalha esse ano, de 15 anos. Tanto eu quanto a Eleonora, temos 15 anos de Universidade de Caxias do Sul. Espero que por mais 15 a gente fique, porque a gente gosta disso, sabe,
Pablo? É importante, né, repassar todo o conhecimento que a gente adquire na vida, e o senhor está repassando isso para futuros médicos também, né?
Sabes que eu sempre... Ontem eu estava falando com os alunos da pós. quando eu fiz o meu doutorado, o meu orientador de doutorado foi o professor Sami Arap. O professor Sami Arap também, infelizmente, faleceu já. Vocês veem que todos os meus modelos de professor, a maioria faleceu. Isso é uma coisa muito ruim, ou seja, eu sou próximo da lista. Mas, assim, esses meus modelos de professor, de profissionais... E o professor Sami Arap sempre foi. Tanto é que existe uma técnica de uma cirurgia uma cirurgia pediátrica, chama-se cirurgia de Arap. O professor Arap é conhecido no mundo inteiro. Qualquer tratado de urologia que fale de cirurgia de pós-pádio tem que falar obrigatoriamente no professor Sami Arap. Ele era o chefe do serviço. Eu tive a oportunidade de ser aluno dele no doutorado. Ele foi meu orientador. Apesar de não trabalhar com medicina reprodutiva, mas o conhecimento daquele homem era uma coisa fantástica. Conhecimento de vida e tal. Ele foi meu orientador. Ele me ensinou muito, muito mesmo. E eu ainda tenho toda a tese escrita e com as anotações dele. Eu guardei para mim como um troféu. Eu fui um sábado na casa dele, nós ficamos das 9 da manhã às 5 da tarde, a gente almoçou, ficamos conversando sobre vida. Eu aprendi muito mais naquele dia, talvez, do que nos 3 anos todos que eu tive em São Paulo. Porque quanto mais experiente é uma pessoa, ela tem muito para passar para ti. Experiência de vida. E isso não se compra. Isso se adquire com a vida. E isso a gente pode aprender com os outros. Então, para mim, eu tenho guardado como um troféu, como tenho guardado com o professor Tony Thomas, que para mim talvez tenha sido a maior sumidade. Eu nunca vou me esquecer o que ele fez comigo. Ele teve isso aí, é até um motivo de ficar envaidecido, mas essa é a grande verdade. Tinham 2 residentes que eram muito bons, o Jim Dight e o Ben Handing. E eles estavam com o Tony e iam treinar lá as reversões de vasectomia com os ratinhos. E aí eu disse: olha, Tony, eu também estou ali, posso ir junto? Claro, cada um ficou no seu microscópio, ele ficou um tempo com o Jim, um tempo com o Ben e um tempo comigo. E na saída ele chegou e falou para todo mundo: olha, Jim, tu tem que aprender isso, 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 Ben, tu precisa isso, 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 Fábio, tu não precisa mais nada. Bom, é claro que os holofotes todos foram para mim, aí todo mundo começou a olhar para mim. E aí eu era um brasileiro que estava nos Estados Unidos e aí a coisa começou a mudar para mim lá dentro. Naquele dia eu fui na reunião, que tinha uma reunião de todo o staff da urologia, e era uma reunião que os residentes apresentavam os casos e tal, e toda a urologia estava pronta. E tiveram residentes que eu nunca conversei antes com eles. E eu chego atrasado na reunião, porque depois daquilo lá eu estava super contente, que ele falou bem de mim e tal, fui almoçar e tal, eu chego atrasado na reunião, e quando estou chegando, acabou a reunião, o pessoal começa a sair, e vem um a um me cumprimentar. E eu pensei, mas o que está acontecendo? Teve gente que nunca me cumprimentou, o que está havendo? Aí vieram me falar, uma das professoras veio me falar: olha, o Tony veio falar aqui que tem um brasileiro que opera melhor que ele aqui em Cleveland. E aquilo mudou meu status lá dentro. Tanto é que 10 anos depois, no primeiro congresso de reprodução humana da Cleveland Clinic, eu fui o convidado estrangeiro lá. Então todos os americanos tiveram 20 minutos para falar e eu tive 40 minutos para falar. A aula inaugural era minha. Então, isso aí me deixa muito envaidecido, porque mostra aquilo lá que eu estava falando no começo. Eu acho que a gente tem que ter um objetivo e tem que lutar pelo objetivo. Muitas vezes não vai ser fácil, e não vai ser fácil. De graça não vai vir nada. Mas tu queres alguma coisa, tu tens como conseguir. É só batalhar por aquilo, né? Poxa vida, 10 anos antes eu era um aluno e 10 anos depois eu volto como professor numa das maiores instituições do mundo. Para ter mais tempo que um pessoal deles, que os americanos tinham lá dentro. E eram americanos que são professores que eu estudo os artigos deles. Não era só de Cleveland, era de vários outros lugares, que era o primeiro congresso importante que eles estavam fazendo. Então isso é muito bacana, é muito envaidecedor, é muito engrandecedor para a gente como pessoa, né? Isso é muito bacana. E isso aí a gente às vezes acaba mostrando isso para os alunos da graduação, para os alunos da pós-graduação, que para a família mesmo, que é importante tu ter objetivos. Se tu não tiveres objetivos, tu não tem nada. Eu, há uns 6, 7 anos atrás, eu estava pesando mais de 100 quilos. E eu tive um problema de saúde, acabei indo para o hospital. Eu fui fazer uma ecografia com um grande amigo meu, o Leandro Delamé, ele um baita de um deitado. Ele disse: ah, tu tem um monte de gases, eu acho que é só isso, mas independente disso, vai para o hospital ver se não está tendo alguma coisa. Aí eu fui para o hospital lá, eu estava tendo angina de peito não é um infarto, mas é um início, né? E eu me lembro de falar com o plantonista lá, ele disse: olha aqui, ó, meu amigo, volte e meia eu te vejo na rua correndo, cara, pode mudar teu estilo de vida. Se tu não mudares teu estilo de vida, tchê, não sei se tu vai ver teus filhos crescerem. E aquilo para mim foi um baque, né? Assim, pera um pouquinho, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Alguma coisa está errada. Eu vou ter que mudar isso aí. E aí eu acabei mudando, né? Acabei mudando completamente e comecei a entrar para um grupo de corrida. Hoje eu sou do grupo de corrida da Inspire, lá do professor Marial, do professor Heloísa. E aí, acabei entrando nesse grupo e eles me ensinando muita coisa. E hoje mudei completamente minha vida. Faço maratona, ultramaratona, esse ano fiz o Ironman. Então, é muito bacana isso aí quando tu tem um grupo que te estimula, né? Hoje a gente estava conversando, hoje eu já fiz minha quilometragem com alguns amigos. Quando tu tem amigos que te envolvem no processo e tu tem um objetivo que tu tem que te cuidar, porque queira ou não queira a gente vai ficando mais velho, né, Pablo? E na hora que eu tô com 48 e a partir de agora as bombas começam a bater perto da gente, começam a cair perto da gente.
Mas
então tem
tá,
que se cuidar.
Já tá na corrida, já tá também se
Mas aí
se
a gente tive que mudar.
A saúde sempre,
a
né?
A saúde sempre, né? Então eu tive que mudar um pouco o meu estilo de vida e não só trabalhar. Mas é isso que eu digo. Tu tens que ter objetivo de vida. Nem que seja, olha, eu gosto de fazer tal coisa, mas faça. Aproveite o tempo. Faça. Porque a gente tem que se cuidar. Porque eu não quero, e tenho certeza que ninguém quer ficar com 80 anos ou 70 anos, cheio de dor no corpo, sedentário, cheio de problema, tomando pois 300 é. Remédios, não podendo aproveitar a vida, porque no começo tu quer aproveitar a vida, mas tu não tem condição financeira. Aí depois tu chegando numa idade, tu tem condição financeira, mas tu não tem tempo, que tu tem outras coisas para fazer. Aí quando tu chega numa idade mais avançada, aí o que tu tem? Tu tem até tempo, tu tem até dinheiro, mas tu não tem saúde. Pelo amor de Deus, tu tem que ter saúde. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que plantar para colher. Essa é a grande verdade. Se a gente não plantar agora, lá na frente vai vir um problema.
Exatamente. Tem um recado que mandaram para o senhor aqui, mas eu vou pedir que o senhor coloque o fone de ouvido, porque esse recado vem em áudio. E é do Dr. Renato Luiz Rombaldi, coordenador do curso de medicina da Universidade de Caxias do Sul.
Bom dia a todos e um bom dia especial ao Fábio Pascoalotto, que no dia de hoje está recebendo essa linda homenagem, resultado da sua trajetória, da qual gostaria de destacar brevemente alguns poucos aspectos da pessoa, do professor e do profissional Fábio. Da pessoa, destacaria sua bondade e seu cuidado com os outros. Considero o Fábio um amigo e que tenho orgulho de ter sido seu professor de medicina, onde sempre se destacou. Do professor da Universidade de Caxias do Sul, destacaria na graduação do curso de medicina as inúmeras homenagens recebidas como paraninfo e professor homenageado. E ainda, de professor e pesquisador na graduação e na pós-graduação a nível de mestrado e doutorado em ciências da saúde. Do profissional, não posso esquecer de destacar que o Fábio e sua esposa Eleonora foram os pioneiros na região no trabalho de reprodução humana, construindo sonhos e felicidades a inúmeras famílias. E por fim, ainda quando olho para o Fábio, o vejo como um jovem, com uma trajetória brilhante, sempre cheio de novas ideias, feliz no que faz e feliz com a sua família. Ao meu querido Fábio, um forte e carinhoso abraço.
Dr. Renato Luiz Rombaldi.
Um grande amigo, uma pessoa para a gente se inspirar, uma pessoa muito séria, muito honesta, muito competente no que faz. Então eu fico muito contente quando a gente ouve essas palavras do professor Renato. A gente fica muito, muito envaidecido, né? Renato, um abraço para ti. Sempre bom te ouvir e agradeço pelas palavras, sem dúvida nenhuma. Depois eu dou uma ligada para ele.
A gente vai agora para um intervalo de 2 minutos e 20 para Centro Ótico com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. No próximo bloco, né, o último bloco do Conectado Perfil, hoje recebendo o Dr. Fábio Pascoalotto. E você manda teu recado, participa conosco aqui na nossa programação. Intervalo, a gente já volta.